Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. E com bastante tristeza, né, que a gente faz esse podcast depois do que aconteceu em Houston, no Texas, que é uma cidade vizinha, não vizinha, mas no mesmo estado, onde já mais de 30 pessoas morreram por causa do furacão. E inclusive o jogo de pré-temporada que os Cowboys sempre jogam contra os Texans foi cancelado. Então, a pré-temporada dos Cowboys já acabaram. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente queria deixar aqui uma mensagem de força para a galera de Houston, que todo mundo sabe quão complicado é. A gente já viu Katrina em 2007, 2006, não sei, não vou chutar. Mas é
2005.
O Harvey é um furacão diferente, mas mesmo assim tá devastando a cidade. Acho que tá todo mundo ciente do que tá rolando. Mas força aí pra todo mundo, e parabéns pro J.J. Watt, cara, o que ele tá fazendo é incrível. Não sei se vocês estão acompanhando pelo Twitter, mas o cara já conseguiu arrecadar mais de 6 milhões de dólares. A meta dele no começo era 500 mil, agora ele conseguiu 1 milhão, depois ele subiu pra 2, depois era 5, agora tá em 6 milhões e a meta é 10. E parabéns, cara, que o cara é foda. Mas vamos lá, falar de Cowboys. Tô com meus parceiros aqui, Leonardo, San Jorge e Gabriel Palatti, tudo bom?
Bom pra quem, cara? Você não falou quem?
Ah, mano, é a química que a gente já tem, né? Esperava mais de você.
Não, beleza, tudo certo, cara. Acho que só rapidinho comentando o que você falou. Por mim, acho que não precisava nem ter o Walter Payton Man of the Year Award, cara. Por mim, já dá pro J.J. Watt direto.
Concordo. Léo?
Bom, a gente vê, né, que... Bom, primeiramente, boa noite aí pra todo mundo. Bom dia, boa tarde, sei lá, né, quando vocês estão ouvindo. Mas queria dizer que a gente faz todo ensaio pro podcast. E daí o Rafa faz a abertura dele, solta pro plástico do jeito que a gente tinha preparado e o cara vai lá e dá uma dessa.
É sacanagem, né?
Porra, tá sacanagem. Mas enfim, é bom estar aqui. Acho que fazia tempo que a gente não tava os três juntos no podcast.
Faz tempo, cara.
Acho que talvez o segundo do ano só, da temporada. Mas é isso, feliz de estar aqui, triste por Houston e espero que a situação lá melhore. Eu não sabia do dado dos 30 mortos, sabia dos desabrigados que já tá chegando em milhares e milhares. Mas espero que o pessoal lá melhore, assim como o New Orleans conseguiu, através do Saints também, né, se recuperar, e que o Texans também possa fazer isso aí pelo povo de Houston também.
Isso aí. E vamos falar então do jogo dos Cowboys contra os Raiders, que foi no sábado. O terceiro jogo da pré-temporada, geralmente, é o que eles chamam de dress rehearsal, que é aquele ensaio já com a roupa, que é o que geralmente acontece no teatro, né? O ataque foi muito bem, a defesa um pouco preocupante, mas vamos conversar sobre isso, Plat. Fala um pouquinho do deck e de como o ataque se saiu, por favor.
Olha, minha primeira observação do jogo logo de cara foi a força no braço do Dak Prescott, né? Muita gente brincava no ano passado, o Prescott só fazia check down, né? Passezinho pro running back, passezinho curto, por isso que o Cole Beasley teve muito mais jardas no ano passado, o Dez não teve muito... tanto destaque quanto teve nas temporadas anteriores, que o deck não teria tanta força no braço para conseguir passe longo, não teria até coragem de conseguir forçar esses passes longos. O que a gente viu pelo menos por enquanto nessa pré-temporada, foi ele arriscando passe longo e com bastante precisão, né? A gente viu contra o Colts ele fazendo um passe bem certeiro pro 10 no touchdown, e agora nesse último jogo contra o Raiders, ele fez um outro passe pro Jason Witten num play action bem bonito e E principalmente sem afobar, sem sair do pocket, ele esperando a progressão das rotas, vendo tudo certinho, sem sair do pocket, correndo na hora certa, né? Porque tem muito quarterback que antes das rotas se desenvolverem para tentar arriscar o passe, ele já sai do pocket e tenta resolver sozinho. O Deck não, ele já é mais calmo, mais confiante nisso. Ele lembra, nas devidas proporções, o Aaron Rodgers nisso. Ele usa a corrida como o último caso. É, quando as rotas se desenvolvem, não aparece nenhuma situação, aí ele consegue usar a própria perna para conseguir alguma jarda, para conseguir tirar um coelho da cartola e ganhar algumas jardinhas. Mas enquanto isso não acontece, ele espera a jogada acontecer para resolver com o próprio braço. E a gente viu que ele, com o próprio braço, está conseguindo resolver. E isso, para mim, é um bom sinal. Mostra que ele está conseguindo evoluir como um pocket passer. E eu acho que isso, pelo menos, para mim, tira um pouco aquela dúvida de será que ele só foi um jogador que só iria ter um ano bom de calor e depois ia cair? Ou será que ele ia ser um jogador que realmente veio para ficar? Eu acho que com essa evolução, pelo menos nesses poucos momentos que ele teve na pré-temporada, parece que ele veio para ficar mesmo.
Léo?
É difícil, assim, esperar uma queda de rendimento do Prescott, porque a gente conhece, né, a ética de trabalho dele, o quão focado ele é, né, é um cara que dá 100%, que assim, desde calor demonstrou, né, ser praticamente um veterano pela liderança dele, pela maneira como ele lida com a mídia, com os teammates e tudo mais. Então acho que é difícil esperar uma queda dele. Sido bastante positivo, né? Quem sabe até a gente pode ver uma evolução em relação ao passado, que talvez nos números, né, a gente não consiga ver, porque os números dele como rookie foram espetaculares, o número de interceptação foi baixíssimo. Agora, seria interessante ver ele, né, com o playbook um pouquinho mais aberto, com alguns passes aí que a gente não viu no ano passado, né, ficando mais no pocket aí, como o Platt já citou. E foi bacana ver o ataque, né, conseguindo, né, percorrer o campo do Oakland sem a gente ver o Dez Bryant, né, e com outras peças aparecendo. Jason Witten teve um jogo muito bom, o Cole Beasley teve umas recepções, o James Hanner, um cara que fazia tempo que a gente não via, também teve algumas recepções. Então, é isso, eu gostei bastante do ataque, né, achei que o time conseguiu também correr bem com a bola. E assim, apesar de também a defesa do Oakland não ser aí uma das grandes defesas da liga, foi bacana ver o ataque funcionando dessa maneira.
É, você comentou sobre o ataque a defesa dos Raiders, e foi muito bom, né, inclusive pegar os Raiders nessa terceira partida, porque o ataque deles é muito bom, e aí a verdadeira interrogação fica na nossa defesa, né, Plat? Que a gente não sabe muito bem como que a gente vai lidar com a lesão do Hitchens, e a gente vê o Shidobe e o Jordan Lewis, eles estão machucados por muito tempo e quase não jogaram. E preocupa um pouquinho já pro primeiro jogo da temporada contra. Como que você viu o desempenho da defesa?
Cara, eu realmente acho que a defesa vai ser o ponto de interrogação do time para essa temporada. Principalmente o que você falou, são os calouros que eles precisam jogar aí nesse... precisam ter um ritmo de jogo, essa adaptação do futebol americano universitário para o profissional, ainda mais na posição de cornerback, que é uma posição de uma adaptação um pouquinho mais difícil. E aí você ainda leva em conta que eles estão lesionados, né? Então eles não vão jogar. E esse jogo de quinta-feira, que seria contra o Texans, poderia servir de alguma forma para o Jordan Lewis, que está se recuperando agora. Talvez ele pudesse pegar alguns snaps, agora não vai ter mais esse jogo. Então eu acho que isso vai ter que ser feito no primeiro jogo da temporada, pelo menos nos primeiros. Então a gente pode sofrer um pouco nisso, e isso pode ser ruim, porque eles vão enfrentar logo na primeira semana o Odell Beckham Jr., se ele tiver 100%, que eu acredito que deva estar, mas se ele não tiver, vai ter o Brandon Marshall, vai ter o Sterling, o Shepard, né, vai ter o Evan Engram aí na semana 2, vai ser falei?
Eu não sei, eu não vi, mas bom.
Enfim, nessas primeiras semanas vão ter muitos recebedores de qualidade que a gente vai enfrentar. Então eu acho que a gente vai estar numa situação um pouco mais delicada. E a nossa linha defensiva, se você pegar o primeiro, o segundo, quarto ali contra o Raiders, o Derek Carr mal foi encostado. A gente só conseguiu pressionar o quarterback do Raiders lá pro fim do segundo quarto, quando já era o E.J. Manuel, ou no terceiro, último quarto, quando já era a linha ofensiva reserva, já era o Connor Cook. Então, e mesmo assim, era com os jogadores de linha defensiva que vão estar suspensos. Era o Damontre Moore, David Irving. Então você coloca mais outro ponto de interrogação, porque com a linha defensiva boa, podia dar mais uma situação para facilitar os cornerbacks calouros, mas se a linha defensiva vier prejudicar, se não vai facilitar o trabalho da secundária, então isso é mais um problema para a defesa no momento. E a gente, então isso já traz mais outro problema para a defesa. E a gente tem que ver como é que o jogo terrestre vai se portar para botar a defesa, para deixar a defesa fora de campo em relação aos jogos, para dar aquela vantagem que a gente fez em toda a temporada de 2016. De controlar o relógio, toda aquela estratégia. Sem o Ezekiel Elliott, como é que vai ser? Será que o McFadden vai aguentar o rojão? Que o Ezekiel Elliott foi mal nas partidas contra o Giants. O Alfred Morris vai aguentar? Então eu acho que são os pontos de interrogação aí que o Jason Garrett vai ter que quebrar a cabeça para tentar desvendar até o dia 10.
Ô Léo, queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo corrido que o Platt comentou agora. A gente sabe que o Zeke é um monstro, mas eu vejo também que temos alguns jogadores com características diferentes, né, no nosso elenco. Até o Rod Smith começou nos últimos treinos, jogou com o time titular. E você vê algum desses três, do Alfred Morris, do McFadden ou do Rod Smith, realmente pegando esse papel do Zeke, de carregar por grande parte, ou você vê uma distribuição de carregadas?
A minha opinião é que o Darren McFadden, entre esses três, é o melhor jogador, né? Eu realmente acho isso, né? A temporada dele de 2015, apesar de catastrófica pro Cowboys, pra ele foi muito boa, foi um dos pontos positivos do time, ele que assumiu aí a partir, acho que da sexta partida do Cowboys como titular, fez 10 ou 11 jogos como titular e mesmo assim ultrapassou as 1.000 jardas corridas, né? Acho que foi segundo na liga em número de jogos com mais de 100 jardas. Eu acho que é um cara que se enquadra bem no esquema do Cowboys, de ser esse one cut back, né? Que consegue explodir, achar o buraco. Gosto dele também no jogo aéreo, coisa que eu não gosto tanto do Alfred Morris e também do Rod Smith. Eu acho que eles são limitados nesse aspecto. Então eu acho que ele é um running back um pouco mais completo. Eu gosto bastante do Darren McFadden, né? Já fiz a brincadeira que eu acho que ele seria titular em alguns dos times da NFL. Mas assim, a gente sabe que o Cowboys provavelmente não vai, né, dar 20, 25 carregados para nenhum running back. Mas eu espero que o Darren McFadden receba, né, em jogos normais, né, aí em torno de 12, 15, 18 carregados por partida. E aí os outros, aí, principalmente o Alfred Morris e um pouquinho o Rod Smith, mais aí umas 5, 10, dependendo de como for andar. Mas eu realmente acredito que o Darren McFadden é o melhor running back. E tem que ver se ele vai ficar saudável, né? Porque em 2015 ele conseguiu ter uma temporada completa, mas em 2016 já se machucou no off-season, daí não conseguiu voltar. E a gente sabe que se estendeu, acho que ele realmente voltou a jogar na semana 14 ou 15, algo assim. Então, essa lesão não pode acontecer, porque se o McFadden se machucar, a gente vai ficar ainda mais sem opções aí no backfield.
Boa. Agora eu queria falar com o Plat, na verdade eu queria falar com vocês dois ao mesmo tempo, se possível. Cara, vamos conversar um pouquinho sobre o melhor ruivo da NFL, o nosso grande CR7.
Carson Wentz?
Para, vai piada, cara. Cooper Rush, que com certeza seria titular absoluto nos Eagles. O que vão fazer com ele, Plat e Léo? A gente vê uma dificuldade com o Kellen Moore dentro de campo, a gente sabe o quão talentoso e inteligente ele é fora, mas dentro de campo ele não consegue desenvolver um bom futebol. E o Cooper Rush tá deitando, cara. No jogo contra os Raiders, ele lançou a bola 13 vezes, acertou 12 passes para 115 jardas e 2 touchdowns. Teve o fumble, sim, mas me parece estatísticas de um cara titular até, não?
Rafa, enquanto eu falo aqui rapidinho, tenta olhar na internet no site da NFL.com o perfil do draft dele e ver no perfil a comparação da NFL com ele, no perfil com quem eles aqui compararam.
Eu achei aqui já, peraí, vamos lá
ver aí com qual jogador eles compararam.
Kellen Moore.
Coincidência, né?
Muita.
Mas é o que falavam do Cooper Rush antes do draft, é que ele era um quarterback bem inteligente, com aquele QI, né, acima da média, mas que ele não, ou talvez o atleticismo dele, o físico, não fosse o suficiente para a NFL, e isso talvez o prejudicasse. Por isso que ele caiu tanto, ele não foi nem draftado. E acho que pelo menos a gente conseguiu ver na pré-temporada que ele realmente é inteligente, ele consegue identificar situações de blitz, ele sabe fazer as jogadas corretas, e por enquanto o atleticismo, a força física dele mostrou o suficiente. não só suficiente para jogadas curtas e de correr, mas também com passes longos. Aquele passe que ele fez pro Lenoir, no touchdown da virada, foi um passe difícil e ótimo, né? Foi um passe na medida. Então eu acho que ele é um jogador que pode ser muito útil. É óbvio que a gente fica falando do CR7, é um grande jogador. Eu não sei se ele tem condição de ser quarterback número 2. Sei lá, se a gente imaginar, Deck machuca, fica 4 jogos fora. Você imagina que ele ganhe 2 jogos? Aí eu não sei. Não sei, eu acho que talvez seja muito. Mas eu acredito que se ele fique trabalhando com o Cowboys um ano e meio, não sei. Eu acho que ele pode se tornar um bom quarterback. Ou se não for, cara, eu acho que ele pode render uma moeda de troca. Pode ser a quantidade de time que tem tá desesperado por um quarterback. E a gente vê a qualidade que ele teve aí. Quem não daria pelo menos uma escolha de quarta rodada, sei lá. Então eu acho que ele pode ser um jogador útil no time. E como eu disse em outros podcasts, eu acho que a chance dele parar no nosso practice squad é zero. Porque se o pessoal que não conhece a situação no practice squad, para ele ir pro practice squad ele tem que ser cortado, ele tem que passar pelos waivers, que ele tem que passar por meio que uma bateria, né? Ele é cortado, então ele vai passar por todos os times teriam que dar uma prioridade de contratar ele. Se nenhum time colocar essa prioridade nele, ele vira um jogador livre, aí ele pode assinar com qualquer time. Aí se ele passar por esses 32 times e virar um jogador livre, aí o Cowboys pode assinar com ele pro practice squad. E eu acho muito difícil, pela pré-temporada que ele fez...
É impossível.
Que ele passe por esses 32 times e que nenhum time vá lá e dê uma prioridade e pegue ele antes que ele sobre pro Cowboys pegar ele pro practice squad. Eu não vejo... Pra mim não tem a menor chance, né? É a mesma situação pra mim com o Rico Gathers. Pra mim não tem a menor chance do Rico Gathers sobrar pro practice squad sem que outro time bote uma prioridade nele antes. Então... Pra mim, se o Cowboys quiser manter, ele vai ter que colocar ele como quarterback, pelo menos quarterback 3. Aí a gente pode discutir o que vai fazer com o Kellen Moore. Vai botar ele quarterback 2? Vai dispensar ele, vai contratar outro veterano? Aí já não sei. Mas se você quiser manter o Cooper Rush, você vai ter que botar ele no time.
Léo?
Bom, não sei se o pessoal aqui que ouve a gente no podcast sabe, mas assim, eu sempre acompanhei futebol americano com Boise State, né? E assim, os anos que eu comecei a acompanhar o futebol americano universitário foram os anos que o Kellen Moore era quarterback. E assim, ele era o melhor quarterback do college, acho que por uma vantagem assim, razoável, né? Numa época que a gente tinha quarterbacks muito requisitados no college: Andrew Luck, Robert Griffin III, no ano anterior o Cam Newton, a lista vai, aí se eu continuar falando, o Matt Barkley também era um jogador que era ótimo no college, e pra mim, e muitos falavam que o Kellen Moore era o melhor. E assim, eu sou muito fã do jogador, mas eu acho que pra NFL ele infelizmente não tem condições, ele não tem o braço pra fazer os lançamentos que a NFL precisa, ele é muito baixo, então isso dificulta, né, a visualização dele do campo todo, então existe uma limitação. Mas o Scott Linehan confia nele e acha que ele pode executar o sistema e pode carregar aí o barco em caso de lesão do deck por 1-2 jogos, como o Plat falou. Assim, sinceramente, eu acho que o Cowboys agora tem que manter o Cooper Rush mesmo, né? Não tem que cortar. Porque como vocês falaram, algum time vai parar e vai olhar e falar: caralho, o meu terceiro quarterback é o Alex Tenney, ou meu terceiro quarterback é o Mark Sanchez, ou meu terceiro quarterback é não sei quem, e vai falar: ó, esse PA aí, ele é 5 anos mais novo, ele tem potencial e ele talvez hoje já seja melhor que esse cara que é o meu terceiro quarterback. Então eu acho bastante difícil que ninguém dê claim nele. Então o Cowboys vai manter ele, né? Mas eu não acho que tem que cortar o Kellen Moore, né? Eu esperava que o Cowboys tivesse feito qualquer coisa pra tentar melhorar a posição de backup. Isso não foi feito. Mas que leve os dois, então, pelo menos, pra que o Kellen Moore também ajude aí na adaptação aí do Cooper Rush, na evolução do Dak Prescott. E que, sei lá, o Cooper Rush fique aí, fique inactive na maioria dos jogos. Se Deus quiser, o Dak Prescott não vai se machucar. Ele vai jogar os 16 jogos. E pelo menos a gente tem aí um quarterback pra que, pô, quem sabe ano que vem já possa aí assumir uma posição de backup, caso ele evolua também. E tem sido bastante divertido ver ele jogar, né? E dos quarterbacks aí, lógico, tirando o Prescott, que vamos combinar, ele foi uma escolha de draft. Mas dos quarterbacks aí que o Cowboys teve nos últimos tempos e que a gente se animou um pouquinho aí, Dustin Vaughn, Alex Tenney, Jameel Showers, o Cooper Rush, né, com certeza é o que tem jogado melhor e o que tem mostrado que talvez realmente tenha mais espaço para ser um quarterback na NFL.
cortaria o Kellen Moore e tiraria ele de volta como técnico?
Cara, eu acho que no momento não. Mas assim, eu realmente acho que o Kellen Moore é um cara que vai se aposentar e vai entrar na carreira de técnico, seja no college, seja na NFL. É lógico, ele não vai se aposentar e no dia seguinte ser um quarterback coach, mas eles entram como aquele quality control of offense, não sei o que, assistente não sei o que lá, ou enfim, né, a gente já viu aqueles estágios, entre aspas, Mark Colombo fez uma época e daí agora já virou técnico, enfim, né, alguma coisa assim, o Cowboys pode abrir um espaço pra ele, né, porque ele é um cara com QI de futebol americano muito alto e sempre foi, né, e acho que era por isso que ele era o melhor quarterback do college também, porque ele tem precisão nos passes, né, mas assim, realmente o braço dele, né, aquelas janelas curtas na NFL, aquelas outs de 15, 20 jardas, aquela bola que você precisa jogar no meio do linebacker do safety ali naquela sim pro tight end, ele não tem o braço pra fazer isso, e isso acaba limitando o jogo dele, né. Agora, que ele é um cara que talvez ainda, né, com um ataque muito bom, pô, o Cowboys está com o Zeke, com a linha ofensiva completa, com os wide receivers jogando muito, pô, quem sabe ele consiga aí, né. Mas daí, sabe, eu não sei se ele tá, provavelmente ele tá entre os 5 piores backups da NFL, com certeza entre os 10 piores, então, né, não acho que é a solução, mas sim, eu espero que, eu tenho com certeza que ele vai se aposentar e vai virar técnico, mas não faria isso agora, porque é muito você jogar essa bomba pro Cooper Rush dele já ser backup. E, pô, vamos só pra mudar um pouquinho o jogo, a gente sempre se preocupou muito com a posição de backup, porque era o Romo, com 35, 36 anos, não é um jogador mais atlético, nunca foi, é um jogador que já tinha história de lesões nas costas, lesões que vinham, né, afetando ele desde 2014, 2013, na verdade, né, no final de 2013, que ele teve aquela hérnia de disco e tudo mais. Pô, agora o nosso quarterback é um cara de 23, 24 anos, né, que pô, é um dos melhores atletas na posição de quarterback na NFL, um cara alto, forte, que porra, deve pesar como um linebacker. Então, assim, né, é lógico que, pô, fatalidades acontecem. A gente vê o Andrew Luck, que também tem um físico absurdo, se machucando, o Russell Wilson, enfim, o Cam Newton. A gente não tem que ter tanta aquela preocupação com posição de backup, né? Agora, que seria fundamental ter um cara aí que, pô, você coloque, você ter confiança de que ele vai fazer um bom jogo, que ele não vai entregar o jogo pra você, seria fundamental. E eu não tenho essa confiança no Kellen Moore e também não tenho no Cooper Rush, pelo menos, né, pra 2017.
Vamos falar então das lesões que os Cowboys tiveram. Plot, manda a bala aí, por favor.
Olha, a principal que a gente não pode deixar de falar é do Anthony Hitchens, né? Ele saiu, a gente ficou bem preocupado porque ele não estava conseguindo colocar peso nenhum na perna direita quando ele saiu. Então foi uma coisa bem grave que o pessoal falou, ah, pode ser ligamento do joelho. Se for ligamento, acabou a temporada para o Anthony Hitchens. Então foi, a gente ficou na expectativa de ser uma lesão um pouco mais séria. E aí ele passou por uma ressonância magnética e acabou sendo uma lesão um pouco mais séria, mas não foi tão séria. Ele não vai precisar passar por uma cirurgia, mas vai ficar 2 meses parado, o que de certa forma é até ok. Ele, não sei se ele vai entrar na PUP ou em outra lista de lesionados, né, que tire ele pelo menos na primeira metade da temporada, mas de qualquer forma, acho que de grave assim foi só ele, né, não teve outra lesão assim mais grave. O Justin Durant chegou a falar sobre o Anthony Hitchens, se disse pronto para jogar como titular, no período que o Anthony Hitchens estiver fora. Então eu acredito que o Justin Durant vai ocupar esse espaço mesmo, enquanto o Hitchens estiver fora.
Lembrando que o Jalen Smith treinou como titular essa semana, hein?
Rafa, eu realmente acho que a torcida do Cowboys está subestimando essa lesão do Anthony Hitchens. Porque, né, o Hitchens, por tudo que a gente tem ouvido falar, ele vinha tendo um training camp muito bom, né? E era um cara que estava vindo aí para um ano de contrato, um cara que tinha motivação total. É um jogador que tem sido bastante reliable do Cowboys nos últimos 3 anos. Titular de diversas partidas, chegou a jogar bastante machucado, quase sem condição nenhuma de jogo, ele foi lá e jogou, né? E assim, sempre manter um nível aí sólido, né? No começo do ano passado não jogou tão bem, mas daí melhorou o nível. E era um cara que eu tinha expectativa pra esse ano. E eu acho que perdendo ele, o Cowboys perde muito o depth na posição de linebacker. Porque, assim, o Plat falou pra colocar o Justin Durant. Beleza, eu acho que o Justin Durant pode fazer uma função interessante, mas o Justin Durant é um cara que pra mim ele é efetivo jogando 15, no máximo 20 snaps por jogo, porque ele já não tem o físico que ele tinha em 2014, quando ele voou, jogou demais, né? Também é um cara que já batalhou com lesões, e E assim, eu realmente acho que é um cara pra jogar mais aí na níquel, naquela dime que o Cowboys gosta de jogar, ele do lado do Chan-Li, né? É, outra coisa, o Jalen Smith também é um outro cara que não pode chegar e entrar e jogar 50 snaps por jogo, 60 snaps. Sim. Também é um cara que vai jogar aí uns 20, 25, 30, sei lá, acho que vai ser gradativo isso aí. É, um cara que eu boto muita fé é o Damian Wilson. Eu acho que vai, tem chance de pô, ser aquele breakout player do Cowboys, um cara que ninguém aí conhece no, na mídia geral, e é um cara que pode estourar, né, ser um bom linebacker pra gente, mas também é um cara que pode ser suspenso a qualquer momento pela liga, porque ele teve envolvimento aí com diversas coisas. Então, assim, eu acho que a gente vai sentir bastante falta do Hitchens, né, um cara que teve mais 100 tackles na temporada passada, às vezes ninguém percebe isso. Mas vamos ver, né? É, acredito que vai ser o Jalen Smith na base, né? Jogando aí a maior parte dos snaps. Jalen, Chan-Li e Damian Wilson. E aí o Justin Duran entrando aí no, na níquel, dime e tudo mais. E eu acho que o Cowboys deve ir atrás de algum linebacker, porque além desse tem quem? O Wilbur. E só praticamente, porque o Nzatia tá muito mal. E assim, dos undrafted, de alguém, não tem assim ninguém se destacando demais pra que faça aí valer a posição de quinto linebacker no elenco. E que é uma posição teoricamente até importante.
Sim. É, já falando nessa quinta posição de linebacker, bom, agora que a pré-temporada dos Cowboys acabou, então, vamos fazer uma previsão, o que vocês acham?
Vamos lá, bora.
Bora?
Rapidão.
Rapidão, vou pegar aqui o roster dos Cowboys, e a gente vai posição por posição. Tô abrindo aqui, vamos lá. Vamos começar pelos quarterbacks.
Tá, vai os três. É. Todo mundo concorda?
Acho que os três é... Acho que não tem dúvida aí de que vão os três.
Beleza. Running back. Vai. Lembrando que o Zeke tá suspenso, hein?
Vai contando aí, Rafa. Quanto que a gente já colocou?
Vai o quê? Tá, vou contar. Vou abrir a calculadora aqui porque eu sou bom de número, né?
Ah, não, lógico.
Vamos lá. Tá, running back.
Ah, é Darren McFadden, Alfred Morris,
Rod
Smith, Keith. E aí, Ronnie Hillman, acho que não, né?
Não.
Não.
No way.
Não.
Beleza.
E quando o Zeke voltar, quem roda?
Cara. Aí sei lá, cara. Só...
Porque assim, será que a gente consegue uma troca no Alfred Morris? Talvez alguém se machuca.
DeFord.
Semanas. E a gente consegue trocar ele, talvez?
Pelo DeFord?
Pelo DeFord seria bom, hein? Sacanagem, mas só o que os caras falam, né?
Não, é zoeira, mas assim, às vezes não precisa nem ser um running back, né, Rafa? Sei lá, um cornerback se machucou, vai ter que prender reserve, ou sei lá, tem um jogador de linha ofensiva que não tá bem. Você pode acabar, né, cortando outro jogador caso os running backs estejam rendendo. Mas até lá acho que a gente vai realmente descobrir, né, quem que é melhor entre Morris, quem e McFadden, quem que... Sim. Se o Rod Smith aí tem condição também e tudo mais.
É. Vamos lá. Então, quatro running backs. Wide receiver. Dez, Tewill, Beasley, Sweets e Bryce. Agora, grande dúvida é, a gente vai levar o Noah Brown ou não?
Olha, não sei.
Bela resposta.
Eu acho que não levaria, cara.
Por quê?
Porque ele não tá jogando entre os que brigariam por essa última posição. Seria o Lance Lenoir, o Andy Jones, ele, aí tem aquele Brian Brown também. E ele não é o que tá mais se destacando aí entre eles, cara. Eu preferiria levar outro jogador de outra posição ao invés do Noah.
É que o Noah Brown, né, a gente tem ouvido muito bem dele nos treinos, né? E outra, é um cara com potencial, é um cara com físico, assim, que... É, um cara com físico de Dez Bryant, né? Se você for ver, questão só de... Lógico, não comparando o jogador e tudo mais, mas é um cara alto, forte, né? É um jogador interessante atleticamente. Acho que talvez, sei lá... Talvez consiga levar ele pro practice squad?
Acho difícil, hein?
É que assim, tinha muito wide receiver nesse draft, né? Então, todo mundo acabou meio que pegando o seu. Tanto que o Noah caiu pro sétimo round. Então, sei lá, acredito que antes do Noah deve ter tido pelo menos uns 30 wide receivers escolhidos. Então, não sei, né? Não. Quem sabe aí todo mundo pega o seu, mas assim, eu levaria. Não sei você, eu levaria.
Bom, eu levaria também.
Porque ô Plat, quem que você gostaria de levar no lugar do Noah, por exemplo? Só pra dar pra gente...
Mais, o Byron Bell.
Porra, mas daí eu prefiro levar o Noah que tem 21 anos do que o Byron Bell que tem 42 e pesa 180 quilos.
Exatamente.
Plat, quem você levaria no lugar do Noah?
Cara, eu levaria 4 Tyrands, por exemplo.
Mas 4 Tyrands não vai, que
dá pra com levar. Certeza. Vai levar.
Não, mas aí pra você levar 4 tarentes, você vai ter que descontar de outra posição também, porque o ideal pra mim seria um 3 tarentes só.
Não, mas você tá levando... Não, certo. Você tá com um... Por exemplo, se você fala pra mim Noah Brown ou Rod Smith, tá merecendo muito mais. Sim. Agora, como o Zeke tá suspenso, como a gente tem duas suspensões na DL, como o Hitchens provavelmente vai começar na Injury Reserve, Você abre, acaba abrindo uns espaços que é, possibilitaram o Nua tá lá. Pelo menos essa é a minha visão. Acho que, por exemplo, o Cowboys não vai deep nem em linebacker, nem em linha defensiva, justamente pelas lesões.
Não, e outra?
Pelas suspensões e tudo mais.
Eu acho que o Nua fica ou pelo sexto wide receiver ou pelo nono L. Essa é a dúvida. Se vai levar ou o nono L ou o Nua.
Cara, o nono L é... tá em outro time, se for. Porque não dá pra levar ninguém que tá no Cowboys. Essa é a realidade. Uhum. Não, realmente não tem como.
Bom, vamos lá então. 6 wide receivers. 13. Suba, agora o L. Não, vamos estar end agora primeiro, vai. São os 4, né? Witten, Hanna, Suem e Rico. Alguém discorda?
Não.
Ô, só uma parada. Alguém criticou a pick do Swain aqui? Porque eu não critiquei em nenhum momento.
Nunca critiquei.
Baita jogador.
Você sabe que eu, de fato, nunca critiquei, né?
De fato. Como assim, de fato?
Cu, velho.
Mano, você foi uma clubista, velho.
Ué. Sim, pra caralho.
É porque eu sabia do potencial, cara. Eu vi todos os jogos dele.
Ah, cala a boca, mano. Vamos lá. O L. Tyrone, Jonathan Cooper, Travis, Zach Martin, Leo Collins, Chaz Green, Looney e Cleary ou Baron Bell ou os dois?
Cooper. Cara, essa nossa... Fala, pode.
Eu não sei se eu levaria o Baron Bell, não.
Então, porque nós somos 17. Então a gente pode levar 8 L's.
Pra mim, mano, são os 5 titulares, mais o... considerando o Chaz Green titular. Os 5, mais o Cooper, o Looney e o Cleary.
É, então. É, aí são 8.
Eu acho fraco. Eu acho fraco o Cleary também, mas...
Não, mas entre os que tem...
Não, com certeza. Agora... Sei lá, eu realmente acho que se o Cowboys for de 9 OL, tá em outro time. Mas aqui também outra coisa, né? É, assim como linha defensiva, os times não saem cortando bom jogador de linha ofensiva, né?
Sim. Então,
é uma posição que é difícil achar jogadores com qualidade, quando você acha, você não corta. Então, sei lá. Mas o Cowboys já pegou, né, tackles aí no... É, nem lembro o nome do cara que era do Saints, que foi nosso swing tackle aí no 2015. Jogadores, né, de veteranos... Barnel? Não era o Parnell, era um outro não. Cara que... Você sabe quem eu tô falando, né, Rafa? Acho, não sei.
Sei.
Que era um cara bem rodado aí, que nunca... Mas assim, é o Cowboys talvez acabe buscando um jogador desse. Mas assim, eu confio no Looney, acho que é um cara que pode entrar e dar conta ali como center guard. E o Chaz Green saudável também pode dar conta como esse swing tackle. Agora, porra, Cleary, Bell, esses caras, acho que se entrar a gente já tá com problemas.
Sim. Vamos lá então. Então fechamos 25 do ataque. Vamos pra defesa, continuar pela DL. É, lembrando que David Irving e DeMontre Moore estão suspensos, então a gente não conta eles também. Ah, e pra quem não sabe, geralmente são 25 jogadores pro ataque, 25 pra defesa e os 3 especialistas, pra fechar os 53. Vamos lá então. DeMarcus Lawrence, Taco, Malik Collins, Cedric Thornton, Teron Crawford, Benson Mayoa, Stephen Pea. Como fala o nome? Pea? Pea?
Paia, acho que sei lá. Foda-se. É. Stephen Paia é bom.
Tepper. E o que eu coloquei aqui na minha previsão, que vocês podem discordar, é o Lewis Neal. E o que vocês acham? São 8.
Fica entre o Lewis Neal e o Joey Ive, né?
É.
Acho que o Carroll tá fora. Assim, eu não vi nada do Carroll essa off-season, nada mesmo.
Cara, também não vi nada.
Ele se machucou?
Não, ele jogou nada, cara.
Não fez nada.
Porque eu realmente, cara, pra mim a esperança é ele ter se machucado, porque eu realmente não vi nada.
Né, de gosto normal, cara.
Mas eu acho que ele só foi selecionado no draft porque ele era um free agent prioritário, né? Que a gente tem uma pick sobrando, não tem mais ninguém na lista, vamos pegar os que a gente quer, mais quer como free agent, aí pegou ele.
Né?
Mas eu realmente li um pouco sobre os undrafted, e o que mais tinha chance de fazer parte do time que não fosse o Cooper Rush era esse Lewis Neal, que ele realmente estava bem, que estava agradando os técnicos e que realmente poderia entrar. Então eu acho que ele pode acabar, pelo menos no começo, né, que o David Irving e o Morton suspenso, eu acho que ele pode beliscar uma vaguinha aí. Mas eu acho que só nesse começo.
E o Richard Ash? Você acha que ele tem chance?
Não, sem chance. Acho que é ou Neal ou Ivy. Porque... É. A linha defensiva, outra posição que o Cowboys vai buscar os waivers também. Vai estar. O Cowboys sempre tá de olho, né? Sempre vem um Lavar Edwards, um. É... Nossa, foram tantos caras, né? Nem lembro o nome dos caras. Veio um jogador do Giants também, uma vez, que foi líder de sacks da pré-temporada.
Selvie?
Olha os caras que. É, sempre, o Selvie veio durante a pré-temporada, né?
mas eu, não, eu nem lembro qual que é. Se eu pegar aqui, eu procuro.
Eu acho que já fala.
É, mas o Cowboys sempre procura, sempre pega esses caras aí de uma troquinha aí por sétima rodada, aquela conditional pick, né? Quem sabe faça de novo. Mas só pra falar, a suspensão do DeMonte Moore me chateia bastante, sabia? Porque é um cara que acho que vai bem. E o Irving não fez muita coisa na pré-temporada, mas a gente sabe que talvez seja o jogador com mais potencial da nossa linha defensiva, só que consistência pra ele não existe.
Não.
Rafa,
então,
você esqueceu de outro da linha defensiva importante, cara.
Quem?
Randy Gregory.
Eu ia falar dele, cara, que eu não quis. Ia causar essa discussão. Achei melhor nem falar, mas é. Não, o Randy ano que vem tamo
junto. Ele tá no Cowboys ainda?
Óbvio que tá, velho.
Nossa.
Óbvio. Ano que vem a gente vai ter notícia dele. Suspenso por mais um ano.
Não, pô. Ano que vem ele vai começar a deitar. É a volta da carreira dele. Vamos lá, linebackers. Sean Lee, Jalen Smith, Justin Duran, Kyle Wilbur, Damian Wilson. Talvez possa ser suspenso. E o Anthony Hitchens, a gente acha que vai ou pro PUP ou pro IR.
Porque no PUP você só pode manter o jogador na PUP se ele tiver desde o training camp. E daí.
Boa, não
sabia. Ele começa o training camp.
Tem aquela short term.
É, então, que agora pode botar dois jogadores.
Seria de reserva de dois jogos. De oito jogos, perdão. E daí, 8 semanas, né? Daí ele voltaria na 9ª semana, que seria o 8º jogo do Cowboys.
Então, mas Léo, agora com as novas notícias, que talvez ele fique só 5 rodadas fora, você acha que a gente pode levar ele pro... É, porque hoje saiu alguns exames que pode ser mais rápido a recuperação e que ele pode voltar na semana 5 já.
É, foi a lesão parecida com a do Dez Bryant, pelo que eu vi, né? Do ano passado.
É, foi platô tíbia, alguma coisa assim. É um ossinho do joelho.
É, então, pô, se for 5 rodadas, tem que manter ele no elenco, porque, porra, não dá pra, sei lá, jogar 5 semanas fora do Hitchens se ele puder voltar aí na semana 5.
É.
E você sempre deixa inactive um linebacker, né?
Sim.
Então...
É, fica mais também muito pela suspensão do Damian, né?
É, mas se o Damian for suspenso, você vai ter um spot pra você trazer alguém, trocar por alguém, sei lá, também.
Sim. Uhum. É, mas acho que fica... Pô, não tô contando aqui, velho. Ah, não, só tem 8 agora.
E o Isotia.
É, então.
Ah, fora.
Aí fica entre ele e o Joseph, né?
Cara, eu acho que se o Cowboys se for pegar um linebacker, ele não tá no elenco hoje também. Porque eu não levaria nenhum desses aí. O Isotia já deu, já passou do tempo.
Só se machuca, né?
E esse draft daí que você falou também não fez muito pra valer uma vaga. Um cara que, pô, pega no practice squad ali, se precisar dele, mas... Tem o Keith Smith, né?
É, só se ele voltar, né?
Não, tô zoando.
E, bom, então vamos levar quantos? 6?
Cara, pra mim conta 5 que tá no elenco e mais um de fora, cara. Porque a gente vai pegar alguém. Não tem como sair com 4 linebacker saudável.
Uhum.
Ou Inzatia, tem que escolher.
É. Bom, vou colocar 6 aqui. Cornerback. Skandrick, Anthony Brown, Nolan Carroll, Shidobe, Jordan. E a dúvida é, vai levar o Marques White ou não?
Eu levaria, cara. Eu gostei da pré-temporada dele. E eu acho que o outro que tá. Esqueci o nome do outro cornerback que tá brigando com a posição.
Thomas.
Isso.
Thomas.
Eu prefiro o Marques White, cara. Sendo sincero, pelo que eu vi dos dois. E eu acho que. Eu levaria assim, cara. Eu acho que cornerback é uma posição que a gente. Pelo menos um a mais sempre é bom.
Boa. Então vamos lá.
É que o foda dos corners é que, sei lá, o Shidobe ainda jogou um jogo de pré-temporada, teve um parte do training camp. Agora o Jordan Lewis não fez nada. Então, você vai botar esse cara como active na primeira semana? Eu acho muito difícil. E se você quer levar 5 corners, daí o Marques White vai estar active na primeira semana? Eu levaria o Marques também porque eu acho que... Eu levaria o Marques também porque eu acho que é um cara que tem potencial, que daqui uns anos pode... Né, se alguma coisa, o Cowboys tem contratos que, pô, o Nolan Carroll pode ser cortado a partir do ano que vem, o Orlando Skandrick também é um contrato aí mais remanejável, então se a gente tiver Anthony Brown, Marques White, Shidobe Awuzie e Jordan Lewis, isso pode ser um quarteto aí bastante interessante pra gente pro futuro. Mas assim, pra semana 1, você depender, né, já dele, eu acho difícil, e também acho que o Cowboys, não sei se o Cowboys vai querer botar o Jordan Lewis sem ter treinado, sem ter feito nada, direto na fogueira.
Então com esses 6, a gente ficou com 20 jogadores e temos ainda mais 5 pro safeties, que a gente pode levar. Barron, o nosso querido Jeff Heath, Kevon Frazier, Xavier Woods, e vai levar um quinto? Ou a gente usa essa outra vaga para levar alguém no ataque, ou algum outro linha defensiva? Como que a gente faz, Léo? O que você acha?
De onde sobrou essa vaga aí?
Então, cara, não sei, porque hoje mais cedo eu fiz, e eu fiz a conta errada, cara. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, não, fiz conta errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... É, não, são 9 DLs, então, desculpa. Não, só tem 4 pra safety mesmo.
Por que 9 DLs?
É. A gente tá levando 9 DLs, velho.
Tepper...
De LOL.
Ah, tá. Tá certo, tá certo.
9. São 9. Então, agora, são esses 4, né, os que vão. Porque o Robert Blayton não tem chance, né?
É, não, sei lá, não sei que, porra, o Bizat afasta uma coisa aí pra levar ele, mas acho difícil.
Né? Flat, concorda também?
Dos 4, cara, acho que sim. Você contou o Frazier, né?
Sim.
Ah, tá. É que eu achei que não tinha ouvido o nome dele, mas por mim é isso aí mesmo, então.
Boa. Então, fechou, né? Porque os kicker é o Danny, punter é o Chris, long snapper, o Plat vai falar o nome dele aí que a gente nunca sabe.
LP, Lado Salga.
Lado Salga. Boa. Boa. Mas é isso aí. Esses são a projeção dos 53 caras que devem ir pra temporada com os Cowboys. Claro que, como o Léo falou, pode ser essa mudança, pode vir gente de fora, mas hoje do elenco, essas são as pessoas que a gente acha que vão pra temporada. O Léo queria fazer um photo fake. Não sei se vocês lembram, mas temporada passada a gente fazia um pouquinho desse quadro aqui no podcast. Ele vai falar alguma frase, e se a gente achar que é verdade, a gente fala foto, e se a gente achar que é mentira, a gente fala fake. Certo? Bora lá, Léo.
Isso aí é muito simples, muito fácil. Hoje preparei aí 8 frases pra gente, foto ou fake. Primeira: o Rafa ganhou o Fantasy 2016 roubado. Foto ou fake?
Fake.
Foto.
Foto. Tudo bem, começando bem, vai lá. 2. Darren McFadden vai ter 500 jardas de scrimmage nos 6 primeiros jogos com o Zeke fora.
Fake.
Porra, meu DMC, mano. Quentinha, velho. 80 por jogo, tá bom?
Não dá, tem muita gente.
Deixa eu pegar 3, então. Boa. Anthony Brown é o melhor cornerback do elenco do Cowboys.
Putz. Esquerda que tá jogando bem, cara. Fala fake.
Nossa, velho. O cara é um monstro.
Ele é.
4. Essa eu acho que eu faço todo ano. DeMarcus Lawrence vai liderar o Cowboys em sex.
Fake.
Quem que vai então, mano?
Mano, ano passado foi o Maioa, velho. Não sei quem vai ser.
O Maioa é monstro, velho.
Tá,
mano,
cara.
É bem capaz que tipo o David Irving fique ainda com...
O Irving com nunca teve mais que 2 sex, velho.
Mano, mas esse é o breakout year dele.
12 jogos, vai tomar no cu. Diló vai imitar, velho. Vai tomar no cu, Diló, no mínimo 9 sex, eu nem comemoro.
Tá bom.
Baron Jones vai ter pelo menos 3 INTs na temporada.
Nossa, foto, pelo amor de Deus.
Foto.
3?
Por favor, mano.
Pelo menos 3, né? Não,
o cara teve só 3. É, pelo menos 3. Nossa, mano, achava que vocês iam falar um fakezão nisso aí.
Não, mano, é confiança isso.
6. O Jonathan Cooper vai ser o titular do Cowboys de left guard em pelo menos 12 jogos.
Foto.
Se o Chess for titular, no terceiro ele já machuca, né, mano?
É, então.
7. Dez Bryant vai liderar a NFL em touchdowns recebidos.
Fake.
Foto.
Monstro. Pô, mano, jogou bem ano passado, velho. Segunda metade da temporada.
É, então.
E a última aqui: Dak Prescott vai anotar 30 touchdowns, somando passe e corrida, mas também vai lançar 8 ou mais interceptações.
Fake.
Foto.
Você acha que ele lança mais interceptações? Menos? Qual que é, Rafa?
Ele vai lançar bem menos que 8, cara.
Tipo, uma cada 2 jogos, você acha muito?
Não, ele vai lançar. Mano, ele vai lançar tipo 5 no máximo, velho.
Porra!
O maluco é muito zica, mano. Viaga.
O Romo nunca lançou menos que 21, velho.
Interceptações?
É.
Tá maluco, velho?
Você tá louco? Ele fez uma temporada com 10, velho.
Não, tô zoando, porra, mas. Caralho, cara. Mano, o Deck lançou 4 na primeira temporada, a menos que 8 na segunda, velho. Tipo, acho que o Romo nunca lançou menos que 9, cara.
Então, mano.
Ah, o Prescott achei melhor que o Romo, então.
Não, ele cuida mais da bola, diferente. São estilos diferentes de jogo, velho.
Mas é isso aí que tava preparado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.
Só
uma parada.
Fala aí, Léo.
Não, eu queria falar duas coisas, mas daí é pra finalizar. Já estamos finalizando, né, Rafa?
Já.
Ô, Plat, pro próximo podcast você vai pegar, como a gente não vai falar do jogo anterior, você vai falar do próximo jogo contra o Giants, você vai pegar todos os comentários que tiverem no iTunes, se é que teve algum até agora, e vai me mandar pra eu ler aqui, porque eu prometi que ia fazer isso.
Então cara, de novo... teve um que deu 5 estrelas pro nosso podcast, eu queria ler aqui.
Quer ler? Então vai lá.
Eu queria ler. É o Marcel Lourenção. Ele mandou aqui. Valeu pelo excelente trabalho, galera. O Rafa rouba no Fantasy. Go Cowboys.
Mano. Nossa, velho. Que monstro, cara. Esse cara... Não, como é que é o nome dele aí, Plat?
Marcel Lourenção.
Marcel Lourenção. Tamo junto, irmão. Você é foda, velho. Obrigado aí por acompanhar a gente e por saber o que se passa no podcast.
Como prometido, se o cara quiser ter uma participação especial aqui no podcast, o cara tá convidado. Só porque ele colocou o Rafa rouba no Fantasy.
Cara, vocês são, tipo, muito recalcados, na moral. Só que vocês nunca ganharam nada e o pai ganha, vocês ficam falando essas coisas.
Pô, quem der 5 estrelas e escrever o Rafa rouba no Fantasy, pode ter uma participação especial aqui no Fantasy, no podcast também.
Eu esqueci que eu tinha falado isso, agora que eu me liguei, mano, mandou muito. O Rafa não tava aqui, mano, mas na moral, eu tô falando de sério, ó. Bota 5 estrelas no iTunes e faz um comentário que eu vou ler aqui. E se você botar Rafa roubando Fantasy, você tem chance de participar aqui do podcast com a gente. Então, sim, lê nos comentários. O nosso amigo Lourenção já teve seu comentário lido aqui. Se você quiser ter o teu também, só mandar lá no 5 estrelas no iTunes, comentáriozinho. Pode ser pergunta, pode ser comentário, pode falar só que o Rafa roubando Fantasy, a gente vai ler, vai falar teu nome e vai mandar um abraço.
Boa. Valeu.
Só pra comentar também, o podcast ficou entre os 10 primeiros no iTunes, na categoria de esporte no Brasil, então só pra mostrar aí a força que vocês estão dando aí pra gente na primeira semana dele no iTunes.
Foi 26,
então...
26 mil pessoas que ouviram, Plat? 25 e pouco, né?
É, perto disso, né?
Sim, não, a última vez que eu vi tava com 25 e 25 e 300, 25 e 400.
Agora deve ter passado dos 30 já, então.
Pois é.
E, só pra lembrar que essa semana sai o melhor post do Blue Star Brasil do ano, que são as previsões da temporada. Essa semana a gente vai fazer
os previsões.
É muito rei.
É, eu vou deixar linkada as previsões dos anos anteriores pra vocês verem, porque a gente acerta todas as previsões, impressionante.
Sim. Assim, o que eu botar de vitórias, a gente vai ganhar uns 8 a mais. Então eu tento manter aí umas 4 ou 5.
E o que o Rafa conta de vitória, a gente ganha umas 3 a menos.
É,
a gente, mano, se você tira uma média, a gente consegue calcular certinho.
Pô, o Rafa até saiu da parada, mano.
É. Finaliza aí, Rafa.
Não precisava sair, velho.
Mano, foi sem querer. Eu fui apertar um comando de T aqui pra abrir a previsão do ano passado. Eu apertei o comando de R. Deu refresh. Não, beleza. Então é isso aí, galera. Essa semana tem o melhor post. Tem as previsões. E dia 10 já começa a temporada. Quer dizer, pros Cowboys, né? A temporada começa dia 7 com os Patriots jogando. Contra os Cardinals, né? É isso?
Chiefs. E vai dar Chiefs.
Isso aí. Então é isso aí. Um abraço, um beijo e até mais. Falou.
Valeu, galera. Um abraço. Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.